Nem todas as pessoas do mundo se identificam com o gênero com o qual nasceu. E essa é uma descoberta que, na maioria das vezes, acontece desde a infância. Foi assim para Maria Fernanda Ribeiro Pereira, mulher travesti que, desde os primeiros anos de vida, já sabia que o universo masculino não correspondia à sua identidade.
A minha identidade de gênero, ela começou a ser percebida pelos meus pais na infância. Eu sempre fui uma criança afeminada, um menino afeminado, uma criança viada. Então, desde criança, meus pais já perceberam que eu realmente tinha características de papel feminino. Então, socialmente, as minhas características de comportamento social eram pertencentes ao gênero feminino, e foi a partir do momento que eu comecei dentro do sistema educacional que eu tive a minha primeira consulta médica ligada à questão da orientação sexual, que até então não era compreendida essas identidades de gênero naquele momento. Estou falando no período que é 1986. Então, nesse período existia um líder evangélico que vendia a cura gay. E aí, então, ao ingressar no sistema educacional, eu já fui encaminhada para um psicólogo e para um médico para que houvesse um tratamento, porque eu era diagnosticada com um distúrbio, com uma doença.
O transtorno de identidade de gênero, que acontece quando o indivíduo não se identifica com o sexo biológico com o qual nasceu, deixou de ser classificado pela Organização Mundial da Saúde como uma doença mental somente em 2018 e ganhou um novo nome. Mas o estigma e o preconceito ainda continuam. Para Maria Fernanda, que aos 12 anos de idade decidiu assumir o gênero feminino, e aos 14 precisou trabalhar para comprar roupas e acessórios de mulher, esse ainda é um pequeno passo em direção ao final da luta para a visibilidade dos trans e travestis. Hoje, mulher de 40 anos, mestre em educação sexual pela Unesp em Araraquara e coordenadora pedagógica em uma escola pública de Ribeirão Preto, Maria Fernanda entende a importância da educação sexual nas escolas e a necessidade de que os profissionais estejam preparados para abordar o assunto.
E hoje, falar sobre identidade trans e crianças é extremamente importante, porque eu fui uma criança trans e a gente tem que perceber que, mesmo no Estatuto da Criança e do Adolescente, não existe medidas protetivas quanto à orientação sexual e identidade de gênero dessas crianças e desses adolescentes. Então, é extremamente importante a gente pensar que as instituições que estão preparadas para o acolhimento e para a protetividade dessas crianças não têm o mínimo de orientação e compreensão sobre as crianças trans. E aí a gente vê como aconteceu no Ceará o assassinato de uma menina de 13 anos, trans, com requintes de crueldade, justamente pelo fato da transfobia.
Há 12 anos, o Brasil lidera um ranking de países que mais matam transexuais e travestis no mundo, de acordo com o um relatório da ONG Transgender Europe. De janeiro de 2008, quando a pesquisa começou, a setembro de 2020, foram mais de 3.600 casos em todo o mundo, 40% registrados somente no Brasil. Com a subnotificação, os números podem ser ainda piores e trazem medo para pessoas que, como Maria Fernanda, vivem sob ameaça de violência.
E eu, como qualquer outra pessoa trans, sofri todos os tipos de violência possíveis. Então, realmente é algo muito presente, porque a intolerância quanto às identidades de gênero, a discriminação, o preconceito, o ódio, o discurso de ódio, o discurso fundamentalista religioso, as ações extremistas religiosas quanto às pessoas trans, realmente é uma realidade muito que me entristece muito, que me causa um grande medo de sair para determinados lugares, não dizer que tenho medo de sair e voltar viva. Realmente é uma realidade de toda travesti, de toda pessoa trans no Brasil. A gente sabe que vai sair, mas a gente não sabe se vai voltar viva, porque a gente não sabe com quem a gente vai encontrar ali na esquina, na rua, em determinados lugares.
A violência traz marcas para além do físico. A falta de segurança para assumir a própria identidade e o medo da discriminação podem desencadear pensamentos suicidas, como conta o pesquisador em gênero e sexualidade Vinícius Alexandre, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto.
Não é à toa que uma pessoa trans no Brasil vive em média 35 anos, enquanto uma pessoa cis, a média da população cis de forma geral, é de 76 anos. Então, uma pessoa trans vive menos que a metade. Então, isso com certeza traz repercussões bastante graves na vida dos indivíduos, até o ponto deles serem incapazes de prospectar uma trajetória de vida. Porque quando se teme o tempo todo pela própria vida, como prospectar um futuro? Como prospectar algo à frente? E no fim das contas, se não se é capaz de prospectar algo, então de repente não vale a pena viver.
Ainda faltam dados oficiais sobre o índice de transtornos mentais entre transexuais e travestis. Fato que, para o pesquisador, mostra a omissão do Estado diante das necessidades dessa população.
As pesquisas nos mostram que a ansiedade e a depressão são os dois transtornos mais relatados nessa população, inclusive em crianças trans, que é extremamente preocupante, já que transtornos dessa natureza em crianças tendem a afetar o desenvolvimento delas. E a possibilidade de haverem repercussões de longo prazo e até mesmo permanentes na vida adulta são muito maiores.
Vinícius Alexandre denuncia ainda a falta de preparo no atendimento médico para essa parcela da sociedade.
Acontece uma espécie de inversão na atuação profissional, uma espécie de apagamento. É como se, quando uma pessoa trans aparecesse na frente de um médico, o médico desaprendesse biologia, desaprendesse anatomia. Quando aparecesse na frente de um psicólogo, o psicólogo esquecesse como se escuta. Quando uma pessoa trans aparece na frente de um nutricionista, ele se esquece sobre nutrição, sobre como nutrir um corpo. Então, representa realmente um desafio no campo da saúde a existência das pessoas trans. Porque parece que todo o processo saúde e doença, ele é invertido, ele é subvertido. Parece que é extremamente complicado de se lidar com essas demandas. Quando, na verdade, apesar das especificidades, nós estamos falando de seres humanos que sofrem como quaisquer outros.
Nós ouvimos Maria Fernanda Ribeiro Pereira, mulher travesti, especialista em educação sexual pelo Unesp em Araraquara, e o pesquisador em gênero e sexualidade, Vinícius Alexandre, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto. Eles falaram sobre os desafios para a saúde mental da população trans. Tainá Lourenço, para a Rádio USP.